Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação de acompanhamento de safras, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das safras. E dessa vez a nossa parada é no estado do Piauí para verificar os trabalhos dos produtores do estado nessa segunda safra e também já traçar as perspectivas para a próxima safra de soja a 19/20. Para ajudar a gente nesses assuntos, a gente recebe aqui o Rafael Masco, ele que é diretor executivo da ProSoja do Piauí e já está aqui conosco por Skype. Então seja muito bem-vindo, Rafael, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas.
Bom dia a todos, e o prazer é nosso que está podendo contribuir com alguma informação.
Rafael, como que estão aí as movimentações do produtor no estado nessa safrinha, né? O cultivo do milho safrinha é um pouco restrito aí no Piauí, mas o que o produtor tem feito e como que estão esses trabalhos até o momento?
A cultura da safrinha, o Piauí não tem muita tradição, né? Devido à questão climática mesmo ser um pouquinho mais restritiva para o cultivo de safrinha. Aqui nós temos um período de chuvas praticamente bem definido, que vai de novembro a abril. Então, a safrinha aí se limita a algo em torno de 10% da área de soja, que geralmente nas áreas de soja que o cultivo conseguiu ser feito bem no início do plantio, ali na segunda quinzena de outubro, início de novembro, e nas áreas onde se planta material precoce. Então, nessas áreas ainda se consegue plantar um milho safrinha lá no final de fevereiro, início de março, até a primeira quinzena de março. Mas basicamente 10% da área de soja, que no Piauí esse ano foi 758 mil hectares. Então a gente tem algo em torno aí de 75 mil hectares de milho safrinha.
E como que foi o desenvolvimento dessas áreas? O clima do estado ajudou esse produtor que tem a condição de investir no milho a ter um bom rendimento?
Então, esse ano a safrinha foi até surpreendente. Foi uma boa safrinha pelas condições de que a gente tem aqui para fazer essa segunda safra, né? O período chuvoso ele antecipou um pouco em relação à média. Ele já iniciaram os trabalhos de plantio ainda no dia 15 de outubro, aqui na segunda quinzena de outubro, já se iniciou os trabalhos de plantio com mais intensidade. Geralmente isso só ocorre no início de novembro. Então, em função disso, dessa antecipação aí de 15, 20 dias do período chuvoso e os meses lá do final do período chuvoso também, os meses de abril e maio, terem sido relativamente úmidos, a gente teve uma condição interessante para a safrinha no Piauí, principalmente para essas áreas aí que foram colhidas no cedo, vamos dizer assim, na segunda quinzena de fevereiro e na primeira quinzena de março. Tivemos áreas aí de safrinha com produtividades bem interessantes, chegando até a 140 sacas por hectare. Não, isso não é valor médio, o valor médio está em torno de 80 sacas por hectare.
Esse valor de 80 sacas é superior à média dos outros anos aí no Piauí?
Superior. A safrinha aqui no estado ela tem um risco climático considerável por conta desse período, essa janela nossa de chuva ser bem restrita aí a praticamente uma safra. Aqui se faz bastante nesses outros 90% da área, né, de soja, se faz bastante as plantas de cobertura, como milheto e braquiária. E quando a gente tem uma boa precipitação ainda aí nos meses de maio, abril e maio, se colhe também esse milheto. A produção desse milheto também é colhida e a palhada é deixada no solo como cobertura, né?
Então, aí já começando a pensar nessa principal safra, que é a safra de verão. Como que estão as movimentações do produtor aí do Piauí pensando nessa próxima safra de soja? A compra dos insumos já está bastante adiantada por aí?
Tá, eu só para um pequeno detalhe antes, para encerrar essa questão do milho safrinha, nós tivemos essa condição de boas lavouras plantadas na segunda quinzena de fevereiro e primeira quinzena de março, com produtividades razoáveis, com produtividades satisfatórias, mas só para fechar esse assunto, um detalhe interessante é que as lavouras plantadas mais tardias, elas tiveram uma a produtividade, a produção desse milho, ela se deu de grãos miúdos. Os grãos acabaram ficando miúdos porque aqui chove até geralmente início de maio e aí daí para frente se encerra o período chuvoso. Então, a gente tem até uma diferenciação de valor aqui de milho safrinha, milho safra e milho safrinha de boa qualidade para esse milho já mais no final do período chuvoso aí que acabou ficando um pouquinho com o grão um pouco mais miúdo.
Agora pode prosseguir aí falando da soja.
Então, sobre a safra 19/20, o produtor já está naquela fase de planejamento, né, de aquisição de insumos. Outra atividade que o produtor tem que fazer aqui também nesse período é arrumar a estrada, porque é uma condição que também limita bastante aqui a entrada e a saída de produção em insumos, e é quase que uma rotina do produtor. Ele aproveita esse período para fazer isso. Com relação à aquisição de insumos, fertilizantes, a gente tem visto aqui, tem conversado com os produtores, que quem tá evidentemente, né, que depende de cada negociação, do momento da negociação, da forma de pagamento, se é antecipada, à vista ou pagamento para safra, mas isso é tudo, as cotações são em dólar, né? Depende muito também da questão do câmbio. Mas assim, produtores que se anteciparam, que estão conseguindo fazer pagamento antecipado à vista, né, desses fertilizantes, têm encontrado condições até interessantes, com as mesmas patamares de preço da safra passada ou até um pouco menos. É evidentemente que eu volto a frisar, isso depende de cada negociação, depende da forma de pagamento, depende do câmbio também naquela época, na época da negociação, né? Com relação a defensivos, também se vê já um pouco de aumento, né, nos preços, principalmente dos fungicidas, a gente tem visto aí aumento de maneira geral aí em torno de 5% dos defensivos e um pouco mais para os fungicidas. Isso falando de produtos já de uso rotineiro, né? Nós temos novos produtos aí no mercado, mas ainda não tem como balizar preço. E basicamente isso. O que preocupa mais aqui a questão de aumento de custo foi que eu tenho visto, conversado com produtores, é o aumento da semente de milho, os híbridos de milho, né? Um aumento significativo aí de em torno de 10%. Semente de soja, esse aumento não é tão significativo, o patamar de preço está semelhante ao da safra passada. E também combustíveis, né? Até o final do ano passado, de 2018, a gente teve aquela espécie de subvenção do diesel, né, em decorrência da greve dos caminhoneiros até dezembro, e isso a partir de janeiro não deixou de existir. Então nós já estamos trabalhando para a safra aí, 19/20, com um patamar de preço dos combustíveis maior, que também é um item importante aí no custo de produção.
E a ideia é que os trabalhos de plantio iniciem em que datas aí no estado?
Aqui, normalmente, o início é na segunda quinzena de outubro, nas regiões mais a oeste, mais próximas à região sul do Maranhão. E nas regiões mais a centro-leste da mesorregião sul do estado, que é onde está concentrada a produção, já no início de novembro. Então, um pouquinho mais tarde aqui o plantio que as demais regiões. O plantio inicia na segunda quinzena de outubro, primeira quinzena de novembro.
E pelo que aponta aí as previsões climáticas até o momento, o produtor do Piauí deve ter uma boa safra 19/20 de soja por aí?
Olha, é difícil a gente prever ainda, né? Mas as primeiras estimativas aí indicam que sim, que deve ter uma condição razoável dentro das normais climatológicas, sem nenhum atraso do período chuvoso. Aqui o que nos atrapalha mais a região centro-norte é anos de El Niño intenso, né? Que acabam perturbando um pouco o período chuvoso, com atraso das chuvas, com a má distribuição das chuvas. E como esse ano a tendência é que nós não tenhamos uma neutralidade, acreditamos que vamos ter condições aí dentro da normalidade,
E
para o plantio e para o desenvolvimento da próxima safra.
pelo que vocês da ProSoja acompanham, a gente deve esperar um aumento de área plantada nessa próxima safra?
Acreditamos que deve haver um aumento, sim. O Piauí teve um aumento significativo de área na safra 18/19, bem acima da média nacional, inclusive, em termos percentuais, né? Proporcionalmente. O Piauí teve um aumento de 6,7% da área plantada de soja, passou aí de 710 mil para 758 mil hectares. A média nacional foi 2% de incremento, Piauí cresceu 6,7, então foi um crescimento interessante. Esse ano acreditamos que, em função de mercado, principalmente de custo de produção, esse aumento seja mais tímido aí, entre 3 e 5% dessa área aí deva crescer.
E Rafael, outro assunto que está bastante em voga aí na região, né, é toda essa questão da moratória do Cerrado, a Carta de Palmas. Como que a ProSoja Piauí se posiciona diante desse assunto? Como que vocês enxergam toda essa questão?
É um assunto que a sociedade, de maneira geral, e a imprensa tem que procurar entender e não generalizar como é feito, né? Tem que primeiro de tudo, se separar o que é desmatamento legal de desmatamento ilegal. Esse é o ponto número um. Então, a partir daí é que a gente deve tomar medidas, né? A ProSoja Piauí é signatária da Carta de Palmas, como todas as outras ProSojas, defende que o produtor tenha a oportunidade de produzir. Nós já temos uma das legislações ambientais mais rígidas do mundo, o Código Florestal. Para você ter ideia, aqui no Piauí nós preservamos 30% das áreas a título de reserva legal, mais as APPs. Isso tá no Código Florestal. No Brasil isso chega até 80% de reserva legal, né, na região da Amazônia. Então a gente defende isso, que o produtor possa ter a oportunidade de produzir dentro da legalidade. Existe o licenciamento ambiental para supressão de vegetação. Para você ter ideia, aqui a região possui mais de 70% da região ainda é coberta com vegetação nativa, tanto do sul do Piauí quanto da região dos Cerrados do Mato Piba. Então, a área aqui pode de lavouras pode mais do que dobrar, tranquilamente, sem nenhum impacto mais significativo, porque essas questões ambientais geralmente são postas de maneira pouco desencontradas para a sociedade. É isso que acho que a sociedade civil e a sociedade urbana, principalmente, tem que entender.
É importante ressaltar, né, Rafael, que tanto esse aumento de 6,7% de área da safra passada, como também essa perspectiva de 3 a 5 para a próxima safra, é tudo dentro da legalidade, não é um aumento de área em cima daquilo que é protegido pela lei, né?
Exatamente. Nós temos as áreas que já são atribuídas, que ninguém mexe, temos e as áreas particulares, o produtor faz sua parte, seguir o Código Florestal à risca. Então, a gente tem O Piauí aí tem capacidade de chegar a 2 milhões, a mesorregião sudoeste do Piauí aí tem tranquilamente capacidade de chegar a 2 milhões de hectares cultivados. Mais do que dobrar a área cultivada, porque hoje a gente não tem 1 milhão de hectares ainda cultivados entre soja, milho, arroz, feijão, algodão e outras culturas aqui. Isso tudo respeitando os limites estabelecidos no Código Florestal, respeitando a legislação do licenciamento ambiental. Então é isso que tem que ser separado. Desmatamento legal é uma coisa, desmatamento ilegal é outra coisa que inclusive todos nós combatemos.
Tá certo, então, Rafael, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender as movimentações do produtor aí do Piauí nessa segunda safra, também as perspectivas para a próxima safra de soja e também essa questão da moratória do Cerrado, a Carta de Palmas. Fique à vontade, se o senhor quiser deixar algum recado, alguma mensagem final, a gente te espera aqui sempre para continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil.
Imagina, a gente que agradece aí a oportunidade de estar falando um pouco sobre a sojicultura no estado do Piauí. Estamos às ordens aí para quando precisarem.
Esse o Rafael Maschio, ele que é diretor executivo da ProSoja do Piauí, que conversou com a gente para traçar aí um panorama do desenvolvimento das safras lá no estado. A safra de milho corresponde a apenas 10% do que é cultivado de soja lá no estado e produtividades muito boas nessa segunda safra lá no Piauí, produtores conseguindo resultados bastante satisfatórios, até 140 sacas de produtividade em algumas regiões e a média do estado devendo ficar ali em torno das 80 sacas por hectare. Já pensando na próxima safra de soja, a ideia do estado do Piauí é que a área cultivada aumente mais uma vez lá no estado. Da safra 17-18 para a safra 18-19, o estado apresentou um aumento de 6,7% da área, acima até da média nacional. E a expectativa é que para a próxima safra 19-20 ocorra mais um aumento, mais um incremento de área cultivada entre 3 e 5% a mais dos atuais 758 mil hectares cultivados com soja. Expectativas também de boas produtividades. Até o momento, as previsões climáticas apontam um desenvolvimento normal para a região, o que deve ser benéfico para o produtor lá do estado do Piauí, que já vai adquirindo seus insumos, fazendo as suas compras, já se preparando para a próxima safra de soja. O Rafael também comentou com a gente sobre essa questão da moratória do Cerrado, a Carta de Palmas, dizendo, frisando, deixando bastante importante destacar que tanto esse aumento da safra passada quanto essa perspectiva de aumento para essa safra é em cima do que é legalmente permitido. Segundo o Rafael, o estado do Piauí tem capacidade para mais do que dobrar a sua área cultivada sem mexer no que é legalmente preservado, as reservas legais. Então, essa expectativa por parte das AproSojas de que possa seguir se desenvolvendo todo esse setor agrícola lá na região, crescendo em cima do que é permitido, do que é legalmente aceito. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.